Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, que é o 12 de novembro de 2021, a partir de Washington, D.C. Transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630 no horário UTC, das 16 horas e 30 minutos às 17 horas, e das 17 horas às 17:30 estamos na onda média nos 1.530 metros. Relembro, isto no horário UTC. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou o Amancio Miguel, a produção é de Bárbara Ferreira Santos, a direção é de Tori Vogt, a realização de Rob Bryan e o som é de LG Lacoma. Esta semana, o nosso convidado neste Saúde em Foco é o Dr. Sidónio Monteiro, urologista na cidade da Praia, a capital de Cabo Verde. O tema central, cancro da próstata. Neste Novembro Azul, vamos também ter reportagem sobre saúde. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos para já às notícias deste 19 de novembro de 2021. Vamos agora. Vamos agora para as notícias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou separadamente nesta quinta-feira com o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, com o presidente mexicano Andrés López Obrador, antes dos três se reunirem para a sua primeira cimeira trilateral em 5 anos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anton Blinken, enfatizou na sexta-feira a importância da Nigéria e de toda a África na resposta aos desafios globais, como a pandemia do coronavírus e as mudanças climáticas. O que acontece aqui na Nigéria é sentido em todo o mundo, disse Anton Blinken. As empresas privadas na Flórida serão forçadas a permitir que os trabalhadores optem por não cumprir os mandatos da vacina contra o coronavírus, depois do governador republicano Ron DeSantis assinar um amplo pacote legislativo na quinta-feira. Vamos agora para o VOA 60. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou separadamente na quinta-feira com o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau e com o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, antes dos três se reunirem para a sua primeira cimeira trilateral em 5 anos. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, enfatizou na sexta-feira a importância da Nigéria e de toda a África na resposta aos desafios globais, como a pandemia do coronavírus e as mudanças climáticas. O que acontece aqui na Nigéria é sentido em todo o mundo, disse Blinken. As empresas privadas na Flórida serão forçadas a permitir que os trabalhadores optem por não cumprir os mandatos da vacina contra o coronavírus, depois do governador republicano Ron DeSantis assinar um amplo pacote legislativo na quinta-feira para combater as regras do vírus da Casa Branca. Um juiz de Nova York rejeitou as condenações de 2 homens presos por décadas pelo assassinato de 1965 do líder dos direitos civis, Malcolm X, reconhecendo um grave erro judiciário nos assassinatos mais notórios da história americana. O governador de Oklahoma, Kevin Stitt, comutou a sentença de morte do condenado Julius Jones na quinta-feira, no dia da sua execução. Jones proclamou a sua inocência por mais de 2 décadas no assassinato de 1999 do empresário de um subúrbio de Oklahoma City. E agora vamos à reportagem. Aqui nos Estados Unidos, crianças entre 5 e 11 anos agora podem receber as vacinas da Covid-19. Uma dose mais baixa da vacina da Pfizer-BioNTech foi aprovada para esta faixa etária no país. O Álvaro Lugero Andrade tem mais informações de um centro de vacinação em Fairfax, na Virgínia.
As crianças na América agora podem obter suas primeiras vacinas contra a Covid-19 em centros como este em Fairfax, no estado da Virgínia. No início deste mês, os Centros de Controlo de Doenças dos Estados Unidos aprovaram a recomendação de que crianças de 5 a 11 anos de idade recebam uma dose pediátrica da vacina Pfizer-BioNTech. O primeiro grupo de cerca de 28 milhões de crianças elegíveis está a tomar a primeira dose.
Nem dói. Acho que tivesse acabado depois de 5 minutos.
Eu senti um pouco, mas não doeu.
A Pfizer-BioNTech diz que a vacina é cerca de 91% eficaz nesta faixa etária. Mas alguns pais ainda não têm a certeza de seguir a recomendação. De acordo com um estudo de 10 dias realizado pela Kaiser Family Foundation em outubro, quase um terço dos pais com filhos entre 5 e 11 anos de idade disseram que planeavam esperar para ver antes de vacinar os seus filhos.
Eu diria, para fazer a sua pesquisa, acho que é mais seguro tomar a vacina do que não tomá-la, mas isso sou eu. Não quero que os meus filhos peguem Covid, então sinto-me bem por estarmos no caminho para ser totalmente vacinados.
Quase 84% dos residentes de Fairfax County receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Atualmente não há dados disponíveis para crianças entre 5 e 11 anos de idade.
Obrigado, Ávalo Gerandrade. Continuamos com outra reportagem. A Pfizer assinou um acordo com o Grupo Global de Saúde Pública, apoiado pelas Nações Unidas, para autorizar os fabricantes de medicamentos genéricos a produzir a sua pílula instrumental da Covid-19 para 95 países, como explica aqui a Ana Guedes.
A multinacional americana de medicamentos anunciou na terça-feira ter assinado um acordo com um grupo de patentes de medicamentos sediada em Genebra para produzir a pílula para países de baixo e médio rendimento, representando cerca de 53% da população mundial. A Pfizer disse que a pílula reduziu os riscos de hospitalização e morte em quase 90% em pessoas com casos de coronavírus leve a moderado. Peritos independentes recomendaram então o fim do estudo da Pfizer devido aos seus resultados encorajadores. O acordo foi alcançado antes da pílula ter sido autorizada para uso, aumentando a esperança de que pudesse ajudar a acabar mais cedo com a pandemia do coronavírus. É bastante significativo que possamos dar acesso a mais de 4 mil milhões de pessoas a um medicamento que parece ser eficaz e acabou de ser desenvolvido, disse Stephen Burron, do grupo de patentes de medicamentos. Yong-Kyong Woo, um conselheiro sénior em política jurídica dos Médicos Sem Fronteiras, disse que a organização está desapontada por o acordo não disponibilizar a pílula em todos os países. O mundo já sabe que o acesso às ferramentas médicas Covid-19 precisa ser garantido a todos, em todo lado, se realmente quisermos controlar esta pandemia, disse Yong-Kyong Woo. A Pfizer disse que pediria à Agência Americana de Medicamentos e Alimentos e a outros reguladores que aprovassem o uso da pílula o mais rapidamente possível. A Pfizer não receberá pagamentos sobre as vendas em países de baixo rendimento, onde menos de 1% das suas doses de vacina Covid-19 foram fornecidas. Também renunciará aos direitos sobre as vendas em todos os países abrangidos pelo acordo, enquanto a Covid-19 continua a ser uma emergência de saúde pública. O grupo de patentes de medicamentos anunciou em outubro que outro fabricante de medicamentos dos Estados Unidos, a Merck, concordou em permitir que outras empresas disponibilizassem sua pílula Covid-19 em 105 países mais pobres. No início deste mês, a Grã-Bretanha aprovou a pílula da Merck para utilização. Está pendente também a aprovação noutros países. Apesar das decisões da Pfizer e da Merck de partilhar as suas patentes de medicamentos Covid-19, a Pfizer e outros fabricantes de vacinas recusaram-se a libertar as suas fórmulas de vacinas para uma produção mais ampla.
Amigos, este é o Angola Saúde em Foco. Aliás, é apenas Saúde em Foco. Angola Saúde em Foco foi noutros tempos. Nós estamos no Facebook e também no YouTube e na nossa emissão de rádio. E estaremos mais tarde no www.voaportugues.com. Os clientes precisam de apresentar uma prova de vacinação completa da Covid-19 para entrar em bares, boates, vinícolas e outros locais no condado de Los Angeles, na Califórnia, aqui nos Estados Unidos. A regra, que entrou em vigor a 8 de novembro, é considerada uma das mais rígidas aqui dos Estados Unidos. O João Santa Rita conta essa história.
Residentes de Los Angeles e turistas com 12 anos ou mais devem agora apresentar prova de vacinação completa da Covid-19 para entrarem em bares fechados, boates, salões de beleza e outros locais no condado de Los Angeles, na Califórnia. A medida, sancionada pelo presidente da Câmara de Los Angeles no início de outubro, é vista como uma das regras de vacinação mais rígidas do país. Antes de entrar no restaurante Hotville Chicken, Margot apresenta a sua carteira de vacinação da Covid-19. Qualquer pessoa que não esteja totalmente vacinada não tem autorização para entrar.
Tenho algumas pessoas que conheço na minha comunidade que não serão vacinadas. Então, eu gosto da ideia, pois é um incentivo para as pessoas irem em frente e se vacinarem.
Tony Cassius está em Los Angeles com a sua família. Ele diz que se sente seguro por saber que todos ao seu redor foram vacinados.
Acho que é uma boa escolha e acho que todos deveriam ser vacinados. É difícil, mas se você explicar os motivos, está cuidando de outras pessoas como seus entes queridos, creio que é uma ótima forma de dizer às pessoas que devem ser vacinadas.
E, enquanto os clientes vacinados estão a desfrutar de filas curtas e serviço rápido, a proprietária, Kim Prince, questiona a medida e preocupa-se em perder negócios e frequentadores regulares. A área onde está localizado o Hotville Chicken tem uma taxa de vacinação de cerca de 50%.
Posso ir para o aeroporto onde estou agora e não preciso mostrar o meu cartão de vacinação. Posso ir a uma mercearia e não preciso mostrar o cartão de vacinação. Mas quando entro no Hotville Chicken, preciso mostrar o cartão de vacinação. Isso não faz sentido para mim.
Aqueles que receberam uma isenção de vacina por motivos religiosos ou médicos devem mostrar que o teste de Covid foi negativo nas últimas 72 horas. Alguns dizem que a nova regra de vacinação vai longe demais.
Isso impede-nos de termos uma vida normal, porque acho que todos deveriam ter a opção de entrar nas lojas e tudo mais. Acho que as máscaras bastam. É muito agora.
A choice to get into stores and whatever. So I think the mask is enough.
Se eles estão a fazer o ser humano ter de mostrar o comprovante da vacina, isso vai contra os direitos humanos.
A aplicação da medida começa no final de novembro, com multas de até $5,000 para empresas que permitam a entrada de clientes que não foram vacinados.
Obrigado, João Santa Rita. Continuamos com mais reportagem. A propósito da pandemia, especialistas em segurança cibernética dizem que existem milhares de contas de mídias sociais que oferecem cartões de vacinação falsos e prometem adicionar registros de vacinação em bancos de dados eletrónicos. Ana Guedes, novamente, para contar esta história.
A maioria dos americanos vacinados prova que foi vacinado carregando um pequeno pedaço de papel preenchido à mão. Contém o nome completo da pessoa, data de nascimento, o tipo da vacina, o número da dose e o número do lote. Foi projetado para informar, não para proteger contra a fraude, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.
O próprio cartão foi feito para ser um dispositivo de comunicação entre um provedor e um paciente para mostrar que ele foi vacinado. E até mesmo lembrete para mostrar, se aplicável, que uma segunda dose precisa ser administrada.
Mas este papel ainda é amplamente usado como prova de vacinação nos Estados Unidos. Hoje, à medida que mais empresas solicitam o comprovativo da vacina, as autoridades dizem que mais cartões falsos estão a ser usados.
Vimos isso ocorrer desde o início de 2021, de talvez receber 5 a 6 reclamações por dia. Agora recebemos 20 a 25 por dia, através da nossa linha direta de cartões de vacinação falsos. Fake vaccination card
complaints. Especialistas em segurança cibernética dizem que os sites que oferecem cartões de vacinação falsos passaram da Darknet para os sites mais usados na internet.
It's pretty bad.
É muito mau. Eles usam o Facebook, o Instagram, o Telegram e o WhatsApp para comercializarem e promoverem esses cartões.
Em certos grupos online, cartões de vacinação falsos são oferecidos abertamente e clientes satisfeitos até publicam as suas fotos com as falsificações. Os especialistas da Coalition for Safer Web fizeram um teste e os fraudadores responderam rapidamente e garantiram a entrega em todos os Estados Unidos. Especialistas da Checkpoint Software Technologies afirmam que as vendas aumentaram drasticamente após uma ordem do governo federal para que os funcionários federais sejam vacinados.
O número de vendedores de cartões de vacina falsos aumentou cerca de 10 vezes. Então vimos cerca de 1.000 vendedores em agosto e em setembro, após o anúncio, o número chegou a 10 mil.
Especialistas da Checkpoint Software Technologies afirmam que uma solução possível é desenvolver um banco de dados federal unificado de vacinação e cartões digitais que verifiquem o estatuto da vacinação, algo que alguns países europeus já estão a fazer.
Dos Estados Unidos e agora para a África, na Costa do Marfim, há uma nova ferramenta na luta contra a falsificação de produtos farmacêuticos. Uma nova empresa agora ajuda farmácias a rastrear digitalmente a venda de medicamentos aos clientes. Mayra Lassalette tem os detalhes.
Este beco, no distrito de Adjamem, em Abidjan, faz parte do Roxy, o maior mercado da África Ocidental para medicamentos falsificados, de baixa qualidade ou distribuídos ilegalmente. Awa Koulibaly diz que vende produtos farmacêuticos aqui desde agosto.
Remédios para fadiga, malária, dor de estômago, tudo.
Aqui os compradores procuram medicamentos a preços de pechincha.
A farmácia cobra 6 mil francos por algo que posso conseguir aqui por 4.500. Quando não tenho muito dinheiro, venho aqui. Quando tenho o suficiente, compro na farmácia.
Wilfred Osso está entre os cerca de 40% dos marfinenses que compram antibióticos, antimaláricos e outros medicamentos nas ruas. Mas não há garantia de que os produtos vendidos aqui contenham os ingredientes adequados ou em quantidades corretas. A Organização Mundial de Saúde afirma que cerca de 1 em cada 10 produtos médicos em países de baixa e média renda é inferior ou potencialmente tóxico. Para proteger os clientes, a farmacêutica Nouvelle Pharmacie Fraternité começou a usar a tecnologia da empresa Meditech no ano passado. Ela rastreia os medicamentos desde a origem até ao ponto de venda, como demonstra a assistente de farmácia, Ange Bouguri.
Escanei a embalagem com a câmera do meu telefone e ela diz-me quando o remédio chegou, de onde veio e quando está em stock.
Um código QR verifica a autenticidade do medicamento e traça a sua jornada do laboratório à farmácia. Ele também lista as possíveis substituições de medicamentos.
De medicamento?
O medicamento prescrito pode estar esgotado, mas este aplicativo recomenda boas alternativas. Não deixe o cliente ir embora sem remédio, porque lá fora ele pode encontrar mulheres que o vendem na rua.
O aplicativo de smartphone da Meditech está disponível gratuitamente para farmacêuticos e pacientes da Costa do Marfim. No momento, ele só autentica medicamentos do seu parceiro, a farmacêutica francesa UPSA. A Meditech visa estender o seu alcance na África subsaariana, diz o cofundador Arnaud Porredon.
Aproveitamos a vantagem da internet estar em todos os lugares em toda a região. O alcance dos smartphones também é muito bom. Criamos uma solução que é móvel, que é digital, e é assim que podemos ter um impacto muito forte.
Porredon diz que o software da Meditech não só pode rastrear medicamento e monitorar estoques, mas também será capaz de monitorar pacientes. Esta nova solução digital será introduzida em janeiro na Costa do Marfim, Senegal e Camarões e talvez um dia em toda a África francófona.
O O mês de novembro é o mês azul que marca o combate ao cancro da próstata. E a esse propósito vamos conversar daqui a pouco com o Dr. Sidónio Monteiro, que está em Cabo Verde. Mas antes disso, vamos acompanhar a história do médico Valdir Ismael, um médico moçambicano que se viu como paciente quando foi diagnosticado com a doença. A reportagem é de Sérgio Nyambi.
Segundo a Global Cancer Statistics, o cancro da próstata é o segundo mais frequente e a quinta maior causa de morte entre os homens, com uma estimativa de 1,4 milhões de novos casos e 375 mil mortes em todo o mundo. Em Moçambique, o cancro de próstata tem uma incidência de 16%. Esse é um tipo de cancro mais frequente entre os homens acima de 50 anos. O Sr. Valdir Ismael, de 72 anos de idade, faz parte da estatística. Médico de profissão, conta que sempre teve o hábito de controlar a sua saúde. Foi durante um dos exames de rotina que começou a verificar que algo não estava bom no seu organismo.
Eu fazia concretamente o desenlace hormonal do cancro da próstata, chamado o PSA. Eu fazia isso anualmente. Então, a partir do momento que vi que estava atingido o limite, estava borderline, passei a ter o controle com um colega, então amostrei-me a isso. Então, de ano para ano, começamos a fazer o controle, além do valor hormonal, fazemos a hemangiologia, ecografia, e então quando chegamos ao limite, estamos de borderline, então passamos aos outros procedimentos.
Bem informado sobre os riscos desse tumor, ele não perdeu tempo e deu logo o seguimento ao tratamento, que no caso foi a cirurgia.
Graças a Deus, foi feita a operação, e tive internado depois da operação, e a peça anatomia patológica foi enviada para a anatomia patológica, reconfirmou que era já um dos nódulos da próstata que estava afetado, e, portanto, mas não tinha, felizmente, não tinha metástases, não tinha envolvimento extra da próstata. Então, pronto, tive aquela semana de internamento, acompanhamento, graças a Deus correu tudo bem, tive a alta.
Os sintomas do cancro da próstata podem ser diversos. Os mais apontados pela Organização Mundial da Saúde são a dificuldade ou vontade excessiva de urinar, sangue na urina ou disfunção erétil. Mas no caso do Sr. Valdir, não houve nenhum sinal notável.
Felizmente não tive essa sintoma, não cheguei a ter esses sintomas clássicos do carcinoma da próstata da pessoa que a pessoa vai dirigir ao hospital central, doutor, tem dificuldade de urinar, quando urino, o meu jato já não é aquele jato forte, direto, e quando penso que vazia toda a bexiga, fica um bocadinho de xixi, sou obrigado a urinar mais. Quando me levanto, não chego a casa de banho, molho. Portanto, aqueles sintomas gerais que tem na dificuldade quando há o cancro da próstata, são badalados.
Já passam quase 10 anos desde que o Sr. Valdir foi diagnosticado o cancro da próstata. Mesmo recuperado, continua a fazer o controle e a seguir as recomendações.
Anualmente faço esse controle meu, do hormonal, o valor do PSA. Faço isso aí, estou em contato sempre com o colega que me operou, o Dr. Igor Vaz. Que me operou.
As preocupações que um dia ocuparam os seus pensamentos hoje dão lugar a uma história de superação e bons conselhos para os que ainda não estão bem informados ou para os que lutam contra essa doença.
Como conselho, como homem, como médico, e portanto uma pessoa diferenciada, é considerar todo homem acima de 50 anos de idade a fazer sempre a sua consulta de despiste do cancro da próstata. Assim como a gente sempre, no caso da educação que existe, foi este mês, agora este mês do cancro da próstata, mês passado foi o cancro da mama, portanto é sensibilizar as pessoas, senhoras ou homens, a fazer o seu controle, vamos dizer, anual, sobre o despiste da cancro da próstata, da senhora cancro do útero, o cancro da mama, portanto, fazer essa avaliação, autoavaliação e chegar às unidades sanitárias.
Reportagem de Sérgio Nhambi em Maputo, conversando com um médico que enfrentou o cancro da próstata. Adiante neste programa teremos o nosso especialista, Dr. Sidónio Monteiro, de Cabo Verde, para falar com mais detalhes sobre o cancro da próstata. Vamos para já a mais notícias. E começamos na África do Sul. Embora o Tribunal Constitucional deste país tenha descriminalizado o consumo recreativo da suruma em espaços privados, isto em 2018, a decisão ainda precisa de ser transformada em lei. Os empresários locais esperam que isso se traduza em oportunidades de negócios no próximo ano. Recordar que países como os Estados Unidos já têm uma legislação que permite o consumo legal e também a comercialização da suruma, dependendo de Estado para Estado. E na Argélia, com uma conta anual total de alimentos importados de 19 mil milhões de dólares, o governo está ansioso em aumentar a produção doméstica de alimentos, enquanto se move cautelosamente para reformar partes de uma economia amplamente administrada pelo Estado, há muito dominada pelo petróleo e gás. E quando o coronavírus surgiu no ano passado, as autoridades de saúde temeram que a pandemia atingisse África, matando milhões, destruindo os frágeis sistemas de saúde daquele continente. Embora ainda não esteja claro qual será o impacto real da Covid-19 em África, este cenário catastrófico ainda não se materializou no Zimbábue ou em grande parte do continente africano. E apesar de menos de 6% das pessoas naquele continente serem vacinadas, África parece ser um dos lugares menos afetados, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde. Alguns cientistas, no entanto, dizem que a população mais jovem de África, além das suas taxas mais baixas de urbanização, podem ter ajudado a contornar os efeitos mais letais do vírus noutros lugares. Este é o nosso Washington, melhor, estamos em Washington, o programa é Saúde em Foco. Neste programa temos também as nossas reações dos que nos seguem em várias partes onde falam português e não só. Temos, por exemplo, o Giovanni Ventura, que pergunta para que é a sintonia da nossa rádio. Convido o Giovanni Ventura, que está em Cabinda, concretamente em Chioa, para visitar a página www.voaportugues.com e aí pode encontrar toda a informação sobre as nossas frequências. E, aliás, posso adiantar que é horário UTC, das 17 horas às 17 horas e 30 minutos, estamos nos 1530 e transmitimos em onda média em Angola e São Tomé e Príncipe. Esta é a informação útil para o nosso amigo que nos segue. A todos aqueles que acompanham este nosso Washington Fora de Horas, quer no YouTube, quer também no Facebook, o nosso agradecimento e que deixem lá os comentários, porque são estes comentários que facilitam a interação neste programa. Tivemos já o destaque para as notícias do continente africano. Recordar que aqui nos Estados Unidos, ou pelo menos uma notícia que tem a ver com os Estados Unidos, o presidente Joe Biden falou separadamente na quinta-feira com o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau e com o presidente mexicano André López Obrador, antes de os três se reunirem na sua primeira cimeira trilateral em 5 anos. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, enfatizou nesta sexta-feira a importância da Nigéria e de todo o continente africano na resposta aos desafios globais, como a pandemia do coronavírus e as mudanças climáticas. E ele disse: "O que acontece aqui na Nigéria é sentido em todo o mundo." Palavras do secretário de Estado americano, chefe da diplomacia americana, Anton Blinken, na Nigéria. Um juiz de Nova York rejeitou as condenações de 12 homens presos por décadas pelo assassinato de 1965 do líder dos direitos cívicos Malcolm X, reconhecendo um grave erro judiciário num dos assassinatos mais notórios da história americana. Este é o Saúde em Foco, aqui da Voz da América, a partir do estúdio 55 em Washington, D.C.
Voz da América. Voz da América. Voz da América. Voz da América.
Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira, falamos do cancro da próstata com o Dr. Sidónio Monteiro, que está na cidade da Praia, Cabo Verde. Hoje é 19 de novembro, estamos no estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Vamos falar agora com o Dr. Sidónio Monteiro. Bem-vindo e muito obrigado, doutor. Como vimos já há pouco tempo com a história do seu colega de profissão, Dr. Valles de Ismael de Moçambique, um dos mais importantes pontos para o bom tratamento do cancro da próstata é fazer os exames preventivos de forma regular. Assim, o cancro pode ser identificado no início e o tratamento tem mais chances de sucesso. Não é verdade, doutor?
Sim, em primeiro lugar, para agradecer por esta oportunidade de poder falar sobre esta matéria. Este mês é o mês de novembro em que mundialmente nós nos dedicamos intensivamente a falar sobre a prevenção do cancro da próstata. E, efetivamente, se prepararmos bem, a preocupação do colega de Moçambique foi no sentido de mostrar, portanto, a necessidade do diagnóstico precoce. E aqui também, no mundo inteiro, a preocupação é ter informações junto das pessoas para que se rompa os preconceitos existentes e os homens procurem um especialista. Há uma informação que o meu colega de Moçambique deu, eu gostaria também de intervir nela. Ele citou vários sintomas que acontecem e que levam o homem a procurar o urologista. Mas eu queria realçar aqui um dos aspectos, e nós temos feito este trabalho aqui em Cabo Verde, é que grande parte dos cancros da próstata aparecem, portanto, sem sintomas.
Doutora, antes de continuar, dizer que estamos a ver aí também uma imagem que mostra que qualquer um de nós pode ter o cancro da próstata. Neste caso, o astro do futebol brasileiro, lusófono, Pelé, também passou por isso. Pode continuar, doutor.
E sim, qualquer um pode ter. E eu dizia, portanto, que o foco principal que nós temos feito aqui não tem sido apenas a mostrar a sintomatologia dos pacientes. Porque grande parte dessa sintomatologia é comum e corrente em todos os homens a partir de 50 anos, que há o aumento, muitos dos 70% ou 80% dos homens têm o aumento da próstata de forma benigna. Mas nós temos uma grande quantidade de casos que nos aparecem em que a próstata não é muito grande e que silenciosamente vai se formando o tumor, e quando já vem com sintomatologia, essa sintomatologia, portanto, o quadro é já, digamos, um pouco avançado. De modo que um dos aspectos fundamentais a reter aqui é que devemos aconselhar as pessoas a partir de determinada idade. Nós aqui em Cabo Verde, a partir de 40 anos, para pessoas que têm familiares, já tenham tido um cancro da próstata, deve tentar saber como está a sua próstata. E termos, a partir daí, uma referência e depois, em função dos exames que fizer, determinar-se-á mais ou menos qual será o período. tendo em conta o facto de sermos também de raça negra e estatisticamente verificamos que há mais incidência de cancro da próstata em raça negra, nós estamos a recomendar a partir dos 45 anos para a população em geral. Embora outras partes do mundo recomendam a partir dos 50 anos.
Doutor, nós voltaremos adiante com estes dados específicos de quando é que se pode começar e ainda voltaremos a destacar esta questão dos sintomas. Mas queria convidar agora, doutor, temos um depoimento de Luís Carlos Vasconcelos, que demorou para fazer os exames preventivos e teve de operar um tumor benigno da próstata com um corte na barriga, porque já tinha crescido muito. Ele conversou com o nosso colega Eugênio Teixeira. Gostaria, tal como disse, que o doutor assistisse connosco.
O meu caso, por exemplo, eu quando comecei a sentir alguma dificuldade, há alguns anos, há 11 anos mais ou menos, fui operado à próstata porque tive um aumento grande, mas um aumento benigno, porque há os que têm cancro de próstata e há os que têm um aumento que é benigno. Tá? E eu tive de ser operado de barriga aberta quando, se eu tivesse ido a tempo, não aumentaria tanto e seria uma operação simples. Até porque o cancro da próstata mata-se a pessoa for desleixada. O cancro da próstata, se apanhado a tempo, é o cancro que demora mais a expandir-se. Portanto, as pessoas têm de ir, mesmo sendo benigno, como é o meu caso, e não havendo necessidade de operação, no meu houve necessidade de operação porque o aumento já era enorme, não podia sair através da uretra, que é uma simples operação, tive de fazer de barriga aberta. Mas há comprimidos que se toma, eu tomo todos os dias, tomo um comprimido, e é para sempre, para evitar, para travar o aumento, porque eu tenho a predisposição do aumento da próstata, mas de um aumento benigno. Portanto, todas as pessoas, a partir dos 45 anos, 50 anos, têm de fazer exame da próstata. Porque se não fazem por preconceito, podem morrer com um cancro na próstata. Se não fazem por ignorância, têm de se informar para não serem ignorantes, podem morrer por ignorância. Se não fazem por mania de que não tem de fazer toque retal. Então, uma mulher, por exemplo, que tem um marido, vai a um médico que é homem, que vai-lhe fazer toque por dentro também. É natural, é normal. É normal, porque em primeiro lugar está a saúde. Em primeiro lugar está a saúde. Depois, o resto não interessa. Portanto, é preconceito, é ignorância. E é desleixo. As pessoas têm de tomar atenção, particularmente os homens, porque a partir dos 45 anos têm de estar atentos à sua próstata.
Muito obrigado. O depoimento aqui deixado ao microfone do nosso colega Eugênio Teixeira. Doutor Sidónio, vamos agora ao ABC do cancro, tal como dizia que ia dar mais detalhes logo a seguir. E para tal temos as questões colocadas pelos nossos internautas. Mas antes, doutor, afinal, o que é a próstata e para que é que serve?
Sim, é bom realmente porque muita gente ouve falar da próstata. A gente não sabe o que é a próstata, nem por aqui. E nós temos tido esta preocupação. A próstata é um pequeno órgão do tamanho de uma castanhezita, normalmente, pesa 3 a 20 gramas, mas que ao longo da vida do homem vai aumentando. E grande parte dos homens aumenta. E ela, portanto, produz líquidos que transportam o espermatozoide para a fecundação, não é? Portanto, tem uma função muito importante. E, naturalmente, com a idade, vai aumentando o tamanho da próstata. E esse aumento não é só em termos de volume, mas vai-se aumentando através de nódulos, pequenos nódulos. E como essa glândula, que é do tamanho de uma nota, está logo debaixo da bexiga e dentro dela passa a uretra e transporta a urina. Quando ela cresce também por dentro, através destes nódulos, diminui a luz desse canal, que é a uretra. E então dificulta a saída da urina. Daí a pessoa ter dificuldade em urinar toda a urina que tem e muitas vezes começa a ter todos esses sintomas de, que nós chamamos de obstrução intravesical. Ou seja, começa a ter dificuldades em esvaziar por completo a bexiga. Às vezes tem urgências e tem que correr. Mas tudo isso são sintomas que são mais diretamente ligados à hipertrofia da próstata. A hipertrofia, porque na próstata nós temos três grandes doenças que aparecem. Temos as infecções, que nos dão a prostatite. Temos as hipertrofias, que atualmente são benignas, chamamos HDP, ou hipertrofia benigna da próstata. E temos os casos que são de cancro. Agora, neste mês estamos a preocupar mais com o cancro. E tendo em conta, portanto, que muitas vezes o cancro aparece em próstatas pequenas que não têm, portanto, ainda obstrução nenhuma e não causam sintomas, e daí nós recomendarmos que as pessoas devam tentar, a partir de determinada idade, tentar saber como é que está o estado da sua...
Uhum. Doutor, com esta explicação acabou dando resposta ao Saidou da Fé e Lucas Namoa, que estão em Bissau, que fizeram uma pergunta porque era o cálculo da próstata e quais são os sintomas. Feito isto, vamos para o segundo bloco de perguntas, que é do Emanuel Serifo, que faz uma pergunta que, se calhar, o doutor, em um minuto ou 30 segundos, pode explicar para passarmos para a seguinte, que é o que provoca o cancro da próstata, assim resumidamente.
Bem, o que provoca os fatores de risco são enormes. Nós temos praticamente que são os mesmos que provocam o cancro de uma forma geral. Nós decidimos muito em termos de preventivos. Nós temos fatores genéticos, eventualmente, há bocado de pessoas que têm familiares que já tiveram, portanto, devem ser observados com muito mais precocemente, de 40 anos, portanto, há fatores genéticos, mas há fatores ambientais que têm a ver com o nosso modo de vida. Desde daí, nós estamos esses dias aqui a incidir muito num aspecto importante que tem a ver com a educação das crianças nas escolas. Portanto, porque se nós conseguirmos introduzir determinados hábitos alimentares e exercícios físicos, evitar drogas, o álcool, evitar o tabaco, todos esses são fatores de risco para cânceres de uma forma geral. Porque estão ligados depois, portanto, ao consumo do sal, estão ligados à hipertensão, estão ligados à diabetes, à obesidade, e todos esses são fatores que acabam por juntar-se e complicar a vida de uma pessoa a partir de uma certa idade e também causam cancro. Daí que é necessário, portanto, falar-se mais do ponto de vista de prevenção, mas eu estou insistindo bastante ultimamente em começarmos esse trabalho a nível das escolas, dando melhor orientação às crianças. Nós aqui em Cabo Verde, por exemplo, notamos que uma mãe é capaz de vender 2, 3 ovos e para comprar uma Fanta ou uma Coca-Cola. Algo que é altamente incorreto, porque os ovos são muito melhores para a saúde do que a Fanta ou a Coca-Cola. Então, começar a educar as pessoas a nível, portanto, das comunidades, no sentido de ter uma alimentação mais correta, e a partir daí, digamos, termos uma prevenção generalizada de todos os tipos de câncer.
Doutor, temos outra pergunta que vem do Rashid Nunes, lá para o Índico, em Moçambique, e diz assim: qual é a fase crítica para ter o cancro da próstata?
Bom, o cancro da próstata, nós temos que pensar na história natural das doenças. Há doenças de criança, há doenças de gente jovem, há doenças de gente de adulto, há gente de gente mais velha. Isto tudo, portanto, nós costumamos dizer a história natural das doenças, não é? O cancro da próstata começa a partir dos 50 anos a preocupar-nos mais. Mas nós insistimos no diagnóstico precoce, porque verificamos que a partir de 40 anos, para pessoas com antecedente familiar, portanto, se puder detectar um cancro a tempo e hora, temos um tratamento de quase 95% de chances de tratar a pessoa. E, mas, habitualmente, a idade é a partir dos 50 anos em que começa a aparecer. Atualmente, por exemplo, nos manuais e protocolos nos Estados Unidos, se uma pessoa, por exemplo, com 82 anos de idade, que nunca teve sintomas, nunca teve preocupações, nunca teve valores elevados do PSA, que por um motivo ou outro for um médico, e há médicos que passam, pedem, por exemplo, uma pessoa de 86 anos, um PSA, quando já se recomenda que não se deve ir atrás do tumor. Porque um cancro da próstata, acompanhado, por exemplo, numa pessoa de 86 anos, não vai ter tratamento nenhum. Ou seja, não vai ser necessário fazer nenhum tratamento, tendo em conta a evolução natural dessa doença, e pode demorar mais 15, 20 anos sem nenhum problema. Daí que, muitas vezes, é incorreto também o que nós chamamos o hiperdiagnosticação de casos que é necessário.
Doutor, doutor já repetiu várias vezes e também vimos na reportagem que é definitivamente importante fazer o diagnóstico precoce. Porém, há sempre um porém, subsiste o preconceito em relação à forma como é feito este diagnóstico. Se calhar primeiro, doutor, explicar como é que é de facto feito, se é doloroso e porquê, na sua experiência como urologista, há tanta resistência.
Bom, nós, naturalmente, o diagnóstico é simples, não requer muito recurso da primeira, de início, porque o que nós fazemos normalmente é um toque retal, além das perguntas e outras coisas que vai fazer, tanto para saber mais ou menos como está a funcionar a próstata do paciente, nós tentamos fazer um toque retal. Um toque retal, portanto, há muitos preconceitos, mas, felizmente, já se vai com as intervenções públicas e todas essas coisas que vamos fazendo, as pessoas começam, e também com tantas mortes que vão ouvindo, fulano morreu de próstata, de cancro de próstata, beltrano morreu e são familiares, ou são pessoas conhecidas, as pessoas começam também a ver que realmente é um problema sério de saúde pública. E então, o que se faz, efetivamente, é um toque retal. E, como eu disse, uma próstata tem o tamanho de uma castanha. Eu costumo mostrar a maçã da mão. E, portanto, a consistência que deve ter a próstata é normal é da nossa maçã da mão. Então, se tocarmos, porque ela está ao lado do reto, fazendo um toque, e sentirmos que tem a mesma consistência dessa maçã, e não houver nenhum nódulo, nenhum caroço a palpar, e aí temos possibilidades de ver também qual é o tamanho dela, porque, em função, portanto, como eu já disse, há possibilidades de aumentar, em função disso, sabemos o tamanho da próstata, se já tem 30 gramas, se já tem 40 gramas, se já tem 50, 70, e aí, com essas informações, depois temos a possibilidade de pedir um simples exame de sangue para ver o antígeno específico da próstata, que é o PSA. Esse PSA vai juntamente com o toque retal, eventualmente nos casos de consulta, também com uma ecografia, também nos ajuda a verificar se há algum nódulo suspeito, porque nódulos existem sempre, porque a próstata cresce por nódulos, são vários nódulos. Só que temos que ver se há algum que esteja com características malignas. E, havendo, portanto, suspeitas, aumento do PSA, um toque duro, seja como uma pedra, ou então um nódulo que se palpa, e se o PSA estiver elevado, o diagnóstico nunca se faz através desses elementos. E isto é importante também que se fique claro, o diagnóstico é feito de forma histológica, ou seja, temos que fazer uma biópsia e mandar a anatomopatologista para nos dizer que temos aqui células cancerígenas de tal e tal característica, e então orienta-nos no sentido, inclusive, da forma como iniciar o tratamento.
Doutor, temos outra questão que vem de Maurício António Secasec, que está na Huila, em Angola. Diz que quer saber do doutor se o cancro da próstata tem a ver ou não com a infecção urinária.
Pode ter, naturalmente. A relação não é em relação ter infecção, ter cancro, não é isso. A infecção urinária nós temos normalmente, ao longo da vida, pode ter sem nenhum problema. Agora, quando há cancro, ou quando há aumento dos nódulos que impedem a saída da urina, portanto, a acumulação de urina, então, em vez da pessoa, por exemplo, se tiver meio litro de urina, não consegue urinar toda essa urina e fica sempre na bexiga um bom bocado, então essa bexiga volta a encher-se muito mais rapidamente. E depois essa bexiga faz um esforço enorme para vencer aquele obstáculo que é aquela próstata. E essa bexiga começa a fortificar-se, começa a ter paredes grossas, mas também pode criar pedras. E muitas vezes, além das pedras e dessa fortificação, além de outros transtornos que pode trazer para o funcionamento do rim, pode também trazer infecções.
Doutor, uma das questões que, na conversa de rapazes, dos homens, é este receio todo na ligação entre o cancro da próstata e o aparente fim da sexualidade. Qual é que é a realidade?
Bom, a sexualidade, eu costumo dizer que é o que melhora para o homem ou para a mulher, não é? Ter sexo faz sempre bem. Claro, a minha mulher chamava-me a atenção numa altura em que dei essa informação na televisão aqui em Cabo Verde, dizer também o sexo seguro. Não estou a falar do sexo. Mas, portanto, entre o homem e a mulher, um casal, ter sexo, portanto, é sempre bom. E traz uma série de vantagens para o organismo, do ponto de vista psicológico, com libertação de hormonas que acaba por ajudar. Portanto, eu não faço nenhuma relação, como alguma gente às vezes quer dizer, portanto, a pessoa tem muito sexo e depois agora tem cancro da próstata. Agora, uma outra questão é, digamos, a promiscuidade. A promiscuidade leva a que haja possibilidade de haver infecções. E essas infecções podem, sim, estar relacionadas, porque a prostatite e outros tipos de, portanto, acabam por alterar e podem estar em relação, embora não haja diretamente, estatisticamente, mas para se dizer claramente quem prostatite tem câncer da próstata, mas há alguma correlação, porque são infecções e outras questões que acabam também por contribuir a sífilis e acabam por contribuir e estão dentro desses elementos que nós consideramos que são também fatores de risco.
E doutor, temos ainda duas perguntas. Assim, rapidamente, uma operação à próstata afeta a sua personalidade masculina?
Depende do tipo de operação que se faça. Nós, por exemplo, quando se faz uma prostatectomia radical, que é para curar o cancro da próstata, nos casos em que o tumor está dentro da próstata, há duas complicações. Duas complicações frequentes. Não quer dizer que toda a gente tenha, porque eu conheço várias, até tenho colegas e amigos que sofreram prostatectomia e que, do ponto de vista sexual, se curaram. Portanto, é a técnica cirúrgica que se utiliza e também é a mão, experiente ou não, que faça essa intervenção cirúrgica. A intervenção cirúrgica, quando mais operações se fizer, no determinado tipo de operações, em melhores condições a pessoa está para fazê-la melhor. Portanto, em princípio, uma prostatectomia tem duas grandes complicações. Uma delas é, digamos, a impotência sexual, né? E, porque às vezes, portanto, nessa prostatectomia leva-se alguns nervos e o que se recomenda é a utilização de uma prótese peniana logo a seguir, né? E costuma-se até fazer. Sobretudo se a pessoa estiver jovem, estiver ainda, portanto, e a situação não for demasiado, o cancro estiver ainda no início e ela ainda tiver vida sexual normal. Se estiver já de certa idade, não recomendo. Entretanto, a outra é a incontinência urinária. Mas nós temos um outro tipo de intervenção que significa recessão transureteral da próstata. Quando a próstata não é muito grande, já aí não é preciso abrir a barriga. Através da uretra, nós entramos com um aparelho, portanto, e vamos e cortamos, portanto, estes nódulos.
Uhum.
Normalmente resolvem, portanto, atualmente tenta-se ir muito mais por aí também. O que complicações que têm normalmente é com a ejaculação retrógrada.
Uhum.
Como tanta pessoa.
Doutor, a explicação interessante. Explicação interessante, doutor, mas é um minuto mesmo para fechar. Qual é que é, em termos de despeito, a realidade de Cabo Verde? E uma última recomendação para que nós homens, em particular, com a ajuda das nossas parceiras, possamos combater este cancro. Tem um minuto, doutor, vamos fechar o programa.
Tá bem, agradeço. Bom, e como sabe, portanto, Cabo Verde não foge a regras. E aqui em Cabo Verde, o cancro da próstata é o tumor que mais mata em Cabo Verde. Já mata mais do que propriamente da mata, óleo de útero. Não porque haja mais, possivelmente, mas porque as mulheres são mais cuidadas e vão ao médico e os homens, quando chegam, às vezes estão numa fase avançada. Esse é o grande problema.
Obrigado, obrigado, doutor Sidónio. Vamos mesmo ter que fechar. Ficou a nota essencial. É preciso apostar na prevenção. Em Cabo Verde é uma preocupação. Assim foi o nosso Angola Saúde em Foco. Aliás, Saúde em Foco apenas com o doutor Sidónio Monteiro, urologista em Cabo Verde. Até para a semana.
Muito obrigado.